WhatCast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao ArpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Comigo aqui também, Oda Lemos.
Fala, pessoal.
E também, nosso querido Mano Beto.
E aí, pessoal, tudo jóia?
Tudo beleza. E hoje aqui a gente está trazendo um tema para você que é fã dos personagens Disney e de Final Fantasy, que é o jogo Kingdom Hearts. Aproveitando esse embalo aí do lançamento do terceiro jogo da franquia, que foi lançado essa semana, dia 29 de janeiro de 2019. Mas antes, os nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warp Zone está concentrado lá em warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são /warpzone.me. É muito importante que você siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.
E outra coisa muito importante é vocês avaliarem a gente lá no iTunes para a gente começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por Geek Zone e avaliem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe mais uma forma de interagir com a Warp Zone. Temos um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. E já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro. Então vambora falar de Kingdom Hearts. Galera, esse jogo aí desenvolvido pela Square Enix e lançado em 2002, exclusivo lá pro PlayStation 2. E que loucura, né? O anúncio desse jogo unir personagens de Disney e Final Fantasy. Acho que é a coisa mais inusitada que eu já vi nos videogames.
Olha, eu já vi coisas mais inusitadas. Mas
por exemplo?
Não pegariam bem nesse horário agora.
Não, nos videogames?
É, cara, melhor não
ser. Então tá bom. Não, mas assim, eu fico espantado, principalmente com relação à Disney, que ela sempre teve um zelo pelos personagens e autorizar e trabalhar nessa parceria com a Square, deixar eles mexerem no personagem, misturar mundos. Então, assim, é uma coisa bem bacana, ao mesmo tempo que acredito que tenha causado muita estranheza quando foi anunciado, né? Porque eu conheci o jogo na época ali do Play 2, mas ele já tinha sido lançado, então eu não acompanhei muito bem esse fuzuê que deu. Vocês lembram como é que foi na época de saber desse lançamento?
Eu lembro que se não me engano, eu vi numa Gamers, né, esse anúncio. Eu achei bem inusitado mesmo. Mas na época, fiquei bem empolgado porque eu gosto de ambos os produtos, né? Sou fã da Disney, gosto da maioria dos jogos da Square. Não sou um fã, assim, de RPG, mas eu gosto da maioria dos RPGs da empresa.
Aham, uhum. Não é tipo Oda não, que odeia Final Fantasy, como ele já expressou aqui. No Warpcast.
Aí eu fiquei bem empolgado, mas cara, eu não consegui jogar. Eu tentei jogar o primeiro jogo, mas o ritmo muito lento. Eu sei que RPG é meio comum o ritmo ser um pouco lento, né? Principalmente esses RPGs japoneses, né? Só que eu não consegui ir adiante, né? O que eu achei uma pena, né? Mas eu tentei umas 3 vezes, mas aí eu peguei e desisti. Eu falei, ah, não, deixa pra lá. Eu achei muito parado.
Quando eu vi esse anúncio na época, eu torci o nariz. Eu falei, meu, isso nunca vai dar certo, cara.
Já é fã da Square, né?
Não,
quer dizer, já não é fã de Final Fantasy, né? Então...
Ah, da Square. O Mario RPG é da Square também, não é?
O primeiro é, do Super E.
É, então, e eu gosto pra caramba daquele jogo. O problema não é a Square. Quando eu vi esse anúncio, falei, puta, mano, isso aí não vai dar certo. Só que a proporção que a franquia tomou foi uma coisa maluca, né? Hoje a gente tem quantos jogos, JP, do Kingdom
Cara,
Hearts?
Da série original, numerada, né, a gente tem 3 jogos, aí se não me engano tem mais 5 aí por fora, mais um safadíssimo aí do V-Cast, que é inclusive o favorito do Sidão, essa versão.
Nossa, então, é uma coisa de louco, cara, e assim, a Disney deixar uma outra empresa botar a mão nas franquias dela, nos personagens dela, cara, não é qualquer um não, cara.
Sim.
Que consegue isso.
Então, mas aí, cara, o jogo virou, não é mesmo, nesse caso?
Virou.
Porque, cara, porque assim, você tá falando de videogame, né? Quem era a empresa bem estabelecida ali não era a Disney, era a Square, né? Então, assim, rolou muita desconfiança, né? De como assim? Um jogo que vai misturar personagens da Disney dentro do universo do Final Fantasy. Uma jogabilidade mais ou menos parecida e tal. E gerou muita desconfiança, não pelo que a Squaresoft é, né? Mas pela falta de experiência da Disney ali no meio. A gente teve, claro, durante a infância diversos jogos da Disney, né? Rei Leão, Aladdin, por aí vai. Mas eram jogos que ela simplesmente licenciava, né?
Sim, muitos da Capcom, da Verge.
É,
não participou tanto do desenvolvimento, assim.
E nessa, ela meteu a mão mesmo, né? No jogo. Ele foi desenvolvido junto, né?
Isso.
Até fiquei sabendo que isso aí, esse jogo, a origem dele foi... A ideia foi de uma conversa de elevador, né?
Olha aí, dessa eu não sabia,
é mesmo?
Não.
Eu fiquei sabendo, tá? Eu tô só repassando aqui.
Olha só, a Oda tava no elevador junto, hein? Denúncia.
Que parece que os dois produtores lá, acho que eles estavam no mesmo... Era o mesmo prédio lá, o da... Acho que em Tóquio tinha lá, não lembro o lugar.
Os executivos da Disney estavam discutindo sobre o Super Mario 64, né? Na época do lançamento, falando que, porra, jogo super colorido, 3D, esse jogo ali de movimentação livre em 3D, pô, mas que era toda uma novidade na época.
Mario 64 era de 96, né, cara? Demorou tanto assim pro projeto pra frente?
2002, cara. Não é tão pouco tempo assim, não.
É,
assim,
né? É muito, é, ainda mais pra um jogo desse...
É, e assim, tudo isso pra nascer uma ideia, ainda formalizar um contrato e depois começar a desenvolver, sim, né? Sim. Não é tão rápido assim. Então assim, eles estavam discutindo sobre o Super Mario 64, de que, porra, olha que legal, cara, dá pra fazer, porra, esses jogos ultra coloridos em 3 dimensões, com liberdade de movimento e tudo mais. Porra, a gente podia fazer um jogo desse com personagens da Disney, né? E aí o Tetsuya Nomura, que meio que ali ouviu a conversa, ele logo se voluntariou pra liderar o projeto, né? E aí, assim, os caras começaram a bater papo e aí nasceu a ideia de fazer essa parceria entre a Square e a Disney, né?
Ah, que maneiro.
É, eu vi aqui, o produtor é o Shinji Hashimoto, né?
Fica a dica, da próxima vez que vocês pegarem o elevador, não fica só no bom dia. Dá um bom dia, tudo, porque olha o que pode acontecer. Pô, saiu um contrato, cara, de um elevador, não é verdade?
Vai que você cria um best-seller, né, cara?
Começa a puxar uns assuntos aleatórios.
Exatamente.
Todo dia eu mando aquele, porra, tá um calor da porra hoje.
agora você tem que começar a entrar no elevador e falar assim, porra, mano, você viu aquele jogo lá? Que da hora, hein?
Vou começar a falar do jogo do Warpzone, cara.
Ô, Sidão, aproveita aí que você é o viciado aí da franquia e fala um pouquinho pra gente sobre o plot desse primeiro jogo e um pouquinho dos personagens também.
É um pouco complicado, assim, eu vou tentar me ater à história que é contada no primeiro jogo.
É, pois é, porque esses outros jogos vão explicando coisas entre um jogo e outro que aconteceram antes, né?
Cara, esse jogo, ele tem uma timeline muito louca que vai e volta, vai contando entre outros jogos, porque o jogo nasceu como um exclusivo do PlayStation 2. Mas depois ele, porra, teve versão do DS, versão do 3DS, teve versão do PSP, então... E nunca sendo o primeiro jogo, eram sempre adições à história que foram mexendo na cronologia.
Eu queria até aproveitar e indicar para os ouvintes, tem um vídeo da IGN, o vídeo é IGN Spoiler, inclusive a Flávia Gazi que faz. E aí ela conta toda a história em ordem cronológica do que acontece no universo de Kingdom Hearts, é bem bacana para quem quiser entender 100%.
Mas deve ter uns 40 minutos, não deve ter?
35.
Caramba!
Mas você pode jogar as coletâneas, cara, que tem todos lá agora pro PS4. Inclusive tem até um filme e tal, que conta mais umas partes aí.
Legal.
Eu quero, Ocidão, eu quero que você me deixe interessado agora pra eu começar a jogar.
Tem dois elementos dentro do jogo do Kingdom Hearts que são muito importantes. São os Heartless e os Nobody. Você tem o Sora, que é o personagem principal do jogo. Ele vive numa ilha com diversos amigos, né? Treina e tal. Eles estão se preparando pra sair dali porque eles querem viver uma aventura e conhecer o mundo. Eles começam a construir um barco pra poder sair da ilha. E aí, cara, essa ilha é invadida pelos Heartless, que são essas figuras do mal, né? Que representam a maldade. Eles são a maldade em si, eles não são pessoas mais, eles são a essência da maldade.
Materialização da maldade, né?
É, a materialização da maldade.
São entidades.
Isso, eles são. É como se a maldade pudesse assumir uma forma humana. Eles começam numa batalha ali e tal, e todos os amigos deles são sequestrados. E ele vai atrás, em paralelo, num outro planeta, né? Como se fosse num outro universo.
É tipo dimensão, né, cara?
É, eu entendo os planetas, né? Porque eles chamam de planeta, porque você viaja efetivamente numa nave.
Uhum.
Mas eu entendo eles como outras dimensões. E aí, numa dimensão paralela, num universo que é o castelo da Disney.
Ah, que legal.
Que onde o rei é o Mickey. E o Mickey sumiu. E ele, o Mickey deixa só uma carta dizendo que, ó, eu preciso ir atrás do escolhido, porque a gente tá com um problema aqui e tal. Eu preciso ir atrás do cara que a Keyblade escolheu. Os universos estavam sendo dominados pelos Heartless de novo. O Donald e o Pateta, muito preocupados, pegam lá a navezinha deles, saem do planeta, atrás de uma outra dimensão, onde eles vão caçar quem eles não sabem ainda, que é o Sora. Por quê? O Sora, ele recebe a Keyblade. A Keyblade, como o nome próprio diz, cara, é uma espada em forma de chave. Ela serve pra destrancar portas. É, quem controla a Keyblade, controla... Ela é a chave pro coração das pessoas e das entidades.
Que bonito.
Ah, bem dizem, né?
Ô, Sidão, esse primeiro jogo, ele tem um começo, meio e fim, né? Depois é que vão colocando mais elementos nessa história, né? Ela consegue se sustentar sozinha, não consegue?
Consegue se sustentar sozinha, né? Até porque ela foi pensada como um jogo primeiro, né? Antes de fazer sucesso. O Rei Mickey tá lá atrás da Keyblade, né? Procurando. o Sora tá atrás dos amigos. E ele encontra, né, em um dos planetas, o Donald e o Pateta. E aí onde eles se juntam pra ir atrás de... ir resgatar os amigos e também libertar o mundo ali dos Heartless. Que uma organização ali, que é chefiada pela Malévola, começa a interferir nos mundos, nos diversos universos, atrás da Keyblade também. É aí que é a parte interessante, porque você começa pelo jogo a passear por diversos universos do mundo Disney.
Bacana. Eu tenho uma lista aqui, Sidão, ó. Você passa por País das Maravilhas, da Alice, Ágraba do Aladim, Pinóquio, o Coliseu do Hércules, Bosque dos Cem Acres, do Ursinho Pooh, Atlântida, da Pequena Sereia, a Cidade do Halloween, do Estranho Mundo de Jack, Selva Densa do Tarzan e a Terra do Nunca do Peter Pan. Fora outras localidades que são criadas exclusivamente pro jogo, né?
É basicamente o seguinte, a Malévola, ela quer raptar 7 princesas. Então, o objetivo do Sora é resgatar essas princesas e trancar os mundos com a Keyblade pra que as trevas não possam entrar ali.
É, e as princesas são a Bela, a Jasmine, né, a...
Alice,
bacana. Princesa Leia. É da Disney.
Na época, não.
Então,
na
cara, época, mas olha... Não. Vai expandir em breve, cara, porque já tem muita princesa.
Mas um destaque que o Sidão falou, que eu acho bem legal, é que o destaque do time principal, praticamente, é o Pateta e o Pato Donald, cara. Eu achei isso incrível, não é o Mickey. Não que ele não apareça, ele aparece, mas lá na batalha mesmo é o Pateta e o Pato Donald, quem diria? Sai um pouco do clichê, não. Pateta, cara. Uhum. É incrível, né? Um Pateta no time, cara.
Inclusive, esse lance da party, assim, ela acaba sendo uma party bem variada de personalidade, né? Tem o personagem principal, o Sora, que é o herói. Tem o Pateta, que, pô, super burro e atrapalhão, né? Bobo. E o Pato Donald, que é o estressado, né?
Isso é uma parte legal, que nem sempre você joga só com essa party.
Dependendo do lugar que você tiver, você ganha outros aliados,
né? Dependendo do que você tiver, você pode montar uma party diferente com outros aliados. Inclusive, esses aliados geralmente são mais fortes do que o Donald e o Pateta, então vale a pena você fazer essa troca de vez em quando.
Mais fortes ou melhores pra aquela situação daquele mundo?
Não, mais fortes mesmo, porque eles têm mais golpes, têm força, porque assim, ainda é um jogo de RPG.
Sim.
Então assim, você tem HP, você tem MP, você tem golpes especiais, enfim. Uhum. Então assim, alguns personagens, por exemplo, o Tarzan, ele tem muito mais força física e muito mais HP do que todos os personagens. Então ele aguenta mais porrada e pode bater durante mais tempo.
Entendi.
Então é bom você ter ele lá numa batalha que você vai durar muito tempo ali. Pensando no jogo, né? Ele é um jogo diferente do que a gente tá acostumado de Final Fantasy de turno, né?
Ele ainda é um RPG porque ele tem todas as características de valores numéricos pras habilidades, pras perícias do personagem, mas ele trabalha com um sistema de RPG de ação, não
é
isso?
Isso, ele é um RPG de ação. Você tem tudo aquilo de melhoria de personagem, você melhora que Blade, você coloca lá umas novas habilidades que você vai ganhando conforme você vai libertando os mundos. Você vai progredindo o personagem, né, aumentando os níveis dele como um RPG. Mas a batalha mesmo é ação pura, cara. Você vai andar livremente pelos cenários e às vezes livremente demais, isso que eu quero falar também um pouco. Na hora da batalha, cara, é o botão de ação. A jogabilidade é basicamente o seguinte, né? Um botão de ataque físico, né? Que é você bater com a espada no inimigo. E um botão pra você conjurar uma magia. Você joga lá um fogo, um gelo. As magias que você vai ganhando ao longo do caminho. E pular, enfim. É, cara, um RPG, é uma batalha, um jogo de ação normal em 3D.
Mas, Ocidão, você acha que eles escolheram colocar um RPG de ação ao invés de turno pra que fosse mais acessível, mais amigável pra novos jogadores?
Eu acho que era a moda do PlayStation 2, cara. E pra não ser simplesmente, eu acho que a ideia também era distanciar do próprio Final Fantasy, né?
Entendi.
Por mais que seja uma coisa que é Disney mais Final Fantasy, não era ser só mais um jogo do Final Fantasy,
né?
É
um meio termo, né, que eles quiseram fazer.
É pra que ele pudesse se consolidar com uma franquia própria, na verdade,
sim,
né?
Sim, sim. Eu acho que isso foi certeiro, né? Porque senão ficaria uma skin da Disney pra Final Fantasy, né?
É, exatamente, entendeu? Vocês fazem igual. Eu acho que a ideia era dar uma identidade própria pro jogo nessa parte da jogabilidade. Ele acaba tendo alguns problemas, mas eu acho que isso era um pouco da falha ali do começo do Play 2, né? Que é com relação ao controle de câmera, que é muito ruim.
Você é muito implicante com as câmeras do PlayStation 2, cara.
Cara, porque elas são ruins, cara.
Não, você tem que deixar isso aí pra trás, não.
Aquilo de controlar a câmera no R1, L1, R1, ficar girando a câmera manualmente, é muito problemático pra mim. Isso te distrai do jogo, você fica preocupado com a câmera.
Mas isso foi corrigido? Tiveram versões novas desse primeiro jogo, né?
Cara, do primeiro não, do PlayStation 4 é assim.
Caramba, desse jeito ainda?
A versão do PlayStation 4 que eu tenho é exatamente igual.
Caraca, cara.
tem que ficar movendo R1, L1 pra poder ficar girando. Você até tem um controle de... Eles instituíram um controle de câmera automático, mas eu acho que é só, tipo, comando automático do L1, R1, entendeu?
Uhum.
Você vê que ele demora um tempo pra responder, não é automático. É como se a máquina estivesse apertando L1, R1 pra você.
Pô, mas nem pra colocar no...
No stick da direita?
É.
Você diz no digital?
É, no analógico da direita. Porque hoje em dia é o padrão, né? A gente tá acostumado a movimentar com o analógico e mover a câmera com o outro.
Cara, não, você não consegue mudar, não. Você não consegue
Caraca,
mudar o controle, na real.
Bizarro.
No primeiro jogo. Não, cara, assim, os portes Remix, né? Que foram as versões que saíram depois do PS3, saíram do PS4, eles não mexeram em nada. Fizeram diversos filtros pra poder melhorar a qualidade do cenário, saturação e tudo mais. Mas, cara, não mexeram nada em jogabilidade, nada em controle, nada. Até o menu, cara, parece que você tem que entrar no memory card pra poder fazer load do save, cara.
Porque... Nossa, bem anos 2000, né? Mais nostálgico. Impossível.
O menu é muito primário, o menu é muito primário mesmo.
Mas fala aí, qual outro problema que você falou?
Então, o outro problema, cara, que eu vejo, o jogo ele te dá movimentação livre. Isso muitas vezes é um problema, porque ele simplesmente não te diz o que você precisa fazer.
Cara, isso é um negócio que acaba comigo, sabia? Não só isso, mas tinha, assim, muitos jogos da época, ó. Por exemplo, o KOTOR do Star Wars, ele é assim. Você tem que ir pegando onde você tem que ir no diálogo e tal. Tipo assim, não te mostra no mapa, não te diz direito onde é que são as coisas. Sei lá, até o próprio Mass Effect 1 também é assim. Cara, sim, isso aí me toma muito tempo, cara.
É, então,
porque ele fala assim, você tem que falar com fulano. Cara, você tá numa cidade. Onde fulano tá?
Me mostra onde fica o lugar.
Não, cara. Se fosse isso aí, tava muito susto, cara.
Não é possível que seja pior que isso.
Cara, é pior. Olha só. Lembra que eu falei no começo? Antes de dar toda a confusão, eles estavam construindo um barco pra sair da ilha.
Uma jangada. Você tá supervalorizando...
Eles estavam construindo uma jangada do náufrago lá. Ah. Aí a amiguinha do Sora vira e fala... Poxa, a gente precisa reunir as coisas pra construir uma jangada. E é isso aí, cara.
Ah, é aí essa já é a primeira quest da parada.
É isso aí. Ó, a gente precisa de material pra construir a jangada.
Você não sabe nem o que precisa e nem onde tá, né?
Aí você tem que pensar, porra, preciso de madeira, preciso de pano, preciso de corda. E aí você vai e pega. Você pode ficar indo e perguntando pra ela que ela começa a te falar. Mas, porra, isso aí é muito idiota.
Uhum.
Toda vez eu pegar uma parada e perguntar pra ela. Porque aí você pergunta, ela te diz as quantidades. Aí
o certo era ela fazer assim, ó. Toma aqui, ó, a lista de coisas. E aí isso fica num menu pra você ler a hora que você quiser, né?
Exatamente. Pô. Como é hoje, né? Quando em RPGs, né? Quando você adquire uma quest, já fala o que tem que ser feito.
Cara, tem umas coisas que são completamente impossíveis. Aí, tipo assim, a jangada ficou pronta. Ah, a gente precisa agora estocar alguma comida e bebida dentro da jangada pra gente poder se alimentar durante a viagem. Ela vai e fala que você tem que pegar os cogumelos, aí você deduz mais ou menos onde tem os cogumelos e pega. Aí a bebida é água de coco, então você precisa pegar os cocos. Então o que acontece? Nem todos os cocos servem.
Ah.
Porque só servem os cocos amarelos, que na lógica do jogo, os cocos amarelos eles estão maduros, então tem água dentro.
Tá verde, amarelo, maduro, justo.
Você tem que bater em todas as árvores, até que umas caem cocos amarelos. E você pega os cocos amarelos.
É complicado.
Mas aí, cara, você já rodou toda a ilha batendo em todas as árvores.
É isso que eu ia perguntar. O tempo que você gastou, né, pra chegar nesse resultado.
Isso aí já é uma forçação de barra, né? De gameplay, de forçar você a ficar mais tempo jogando.
Cara, não faz o menor sentido você perder tempo com isso.
Ah, eu acho que vocês estão muito Nutella, mano. Eu achei super interessante, você tá dando vontade de jogar o jogo, cara.
Ah, não, para.
Porra, o cara...
não, Ada.
Você escuta pouco Pixel, Ada?
Não.
Eles falam que RPG é trabalhar de graça.
É verdade,
isso
cara.
Isso aí, cara, é a definição de trabalhar de graça.
Sim.
Mas, meu, a graça do RPG é essa, certo?
Não, cara.
O último Zelda aí, o Bafo do Selvagem aí. Mano, você faz exatamente isso que você descreveu.
Não, mas...
Você tem que ir, faz não sei o quê,
mas ele te diz onde tá, te marca no mapa.
Você marca no mapa, você tem
uma... É porque hoje, hoje evoluiu um pouco mais. Mas a essência é a mesma, cara, é você se virar nos 30. Pô, esse negócio do coco é da hora, pô, você para pra pensar. Eu gosto de jogo assim, meu, você tem que parar pra pensar pra fazer as coisas. Esse negócio de pegar na mão do jogador e conduzir ele, eu não sou muito fã, não.
Não é parar pra pensar, é assim, ó, você vai pegar o coco no coqueiro. Na ilha tem 587 coqueiros, você vai ter que bater um por um.
Ela precisa de quantos cocos?
Então, algumas vezes cai o que você precisa, que é o amarelo, e outras o verde. E aí cai o verde, se fudeu, vai pra próxima.
Algumas vezes, não.
Várias vezes, né?
Esse é que é o problema, entendeu? Essa forçação de barra.
Então, Fidão, eu te pergunto, diante de tudo isso que você falou até o momento, qual foi, então, o X da questão, né? Aqui o jogo conquistou o mundo, diante de tudo isso que você falou.
A Squaresoft está envolvida, né? As franquias Disney ajudam bastante, cara. É bem mágico. Apesar de todos os problemas, é muito mágico você passear pelo universo da Disney ali com Sora, com os personagens. Você encontra com os personagens de Final Fantasy, né? Você, uma hora, ser ajudado pelo Squall, então...
Você acha que o Kingdom Hearts, ele se sustenta por conta da história, ambientação e combate? Porque tu falou defeito pra caramba. Aí eu quero saber, isso que eu falei são os três pilares ou não? Em se tratando da primeira versão. Porque aí corrigia mole.
Do primeiro jogo.
É, corrigia mole depois.
Sem falar em franquia,
é.
O que sustentou foi a curiosidade.
Caraca, então se tu lê sobre, já não joga mais.
Não, cara, a curiosidade de viver esse mundo da Disney, sabe? Dentro de uma aventura.
Então só a história e ambientação.
É, sem ser um jogo do Mickey, sabe? É você poder viver o mundo da Disney inteiro, cara, tu passar por todas aquelas princesas. Qual jogo que você já pôde, cara? É, bater papo com um chapeleiro maluco, sabe?
Sim. Realmente isso é um bom argumento, porque a gente viveu muito a era Disney nos anos 90, mas era aquela turminha, Mickey, Pato Donald, né, jogos de plataforma, não saía muito disso, né?
No máximo um jogo do filme, né? Mas mesmo assim era plataforma, não dá pra explorar tanto assim.
Mas ainda era plataforma, ainda era plataforma. Não que seja ruim, Rei Leão é bom, apesar da jogabilidade ruim.
Mas não tem essa interação,
né? Aladdin do Super!
Calma aí, Mano Beto, Kikar.
Aladdin do Super! Do Super, que fique bem claro. Realmente, tanto que eu fiquei curioso pra tentar jogar, porque eu tentei, mas eu não consegui ir adiante. E eu queria muito, né, ver os mundos, né, puta, ver Agrabah, né, que é um dos meus filmes favoritos da Disney, né, Aladdin, Alice no País das Maravilhas, Estranho Mundo de Jack, mas infelizmente não cheguei a presenciar isso na época. Então, eu acredito que faz sentido, sim, o que o Cidão tá falando referente à curiosidade, né? Meu, o que que vai dar nesse baião aí, hein? Uhum. Final Fantasy Square mais Disney. E como a gente pode ver, o resultado foi bem positivo.
É, esse foi o pensamento de todo mundo na época. Eu, principalmente, eu também tava lá ouvindo as notícias, falei que ia lançar e tal. A curiosidade fala mais alto mesmo. Só, meu, vou ter que jogar esse jogo aí. Só que eu acredito que a franquia em si se sustentou durante todos esses anos pelos jogos serem bons também, né? Não só pela curiosidade.
Não são jogos ruins, né, cara? O que eu tô dizendo é o seguinte. É preciso ter uma certa mentalidade, que ele é um jogo do PlayStation 2.
Não. Mas a gente não tá querendo saber disso. A gente pegou uma máquina do tempo, estamos conhecendo o jogo agora. Estamos em 2002.
É.
Aí eu quero saber o que que sustenta ele. É isso que eu...
Ele é um bom jogo do PlayStation 2, cara. Uhum. Um excelente jogo de PlayStation 2.
Tá no top 10?
Não sei, cara. Não sei. Nunca parei pra fazer um top 10 do PlayStation 2. Boa questão. Cara, a ambientação nos universos é muito bem feita. Quando, cara, eu fui parar no mundo da Alice, que você vai lá, toma o suquinho pra ficar pequeno, pra poder passar numa parte. E aí depois você precisa ficar grande de novo pra poder passar pra uma outra parte, cara. Porra, é muito fantástico.
Você jogou todos os jogos, né? Tem algum mundo que ainda não foi ao ar ainda, ou seja, não foi
produzindo
ainda para a série? Você gostaria... Qual mundo que você gostaria que fosse reproduzido?
Star Wars.
Pô, cara, o mundo nunca vai acabar, cara. A Disney tá comprando todos os universos.
Daqui a pouco tem Marvel, tem Nova York, dos Vingadores.
Pois é, porque assim, tem tudo, cara. Já entrou o universo dos filmes novos, sabe? Enrolados, Frozen, tudo isso já veio.
Ah, já tem? Eu ia perguntar, Frozen...
Pois é, já veio tudo. Cara, eu acho que agora o próximo passo é trazer o universo Star Wars, cara, em algum momento. Como eles vão enfiar isso aí, eu não sei, mas...
Pô, do mesmo jeito que enfiou tudo, cara.
É.
Passa por um portal, nossa. Estamos
no... Mas o problema, Tatooine, cara, é porque o jogo se baseia muito ainda naquela premissa da princesa ser resgatada.
Uma nova esperança. Ela precisa ser resgatada da nave do Vader, pô.
Okay, entendi.
Okay. Olha, caramba.
Ah, Piratas do Caribe teve, não teve mundo do Piratas do Caribe?
Teve Piratas do Caribe, cara, tem muita coisa.
Então,
cara.
Filme pode colocar, filme não é o problema é o assunto, igual o Sidão falou, né?
É,
o problema
precisa ter alguém
é o tema.
A ser resgatado sempre, assim.
Eu gosto da Disney, o primeiro desenho da Disney que eu vi foi Bernardo Bianca, foi em VHS. Quem sabe, eu espero Bernardo Bianca, não sei se tem o mundo de Bernardo Bianca, mas eu espero um dia ter o mundo de Bernardo Bianca, o Cão e a Raposa, essas animações não tão famosas da Disney, eu acho que seria legal também, uns 80 unrated, assim, né? Eu acho que seria legal.
Maneira. Ô, Sidão, tem um mangá, né, cara, que conta também essa história aí do primeiro jogo, né?
Ele tem umas diferençazinhas, cara, em relação ao jogo, mas tem um mangá, sim. Ele tem algumas mudanças na história, ele aprofunda mais alguns detalhes, ele altera algumas outras coisas. É uma tradução, é assim, uma interpretação um pouco mais livre da história que vem se construindo no jogo. Porque, assim, também, né, certos detalhes, eles vêm sendo omitidos até hoje pra essa história poder terminar agora no 3, né? Então,
entendi.
Mesmo quem fez o mangá não tem muita noção do que ele poderia colocar ali. Então precisou ele mesmo imaginar alguns detalhes da história.
Bacana, mas ele é canônico, né?
É canônico.
Bacana, legal. E agora acho que faltou a gente falar só da música, né? Aí eu tenho que entregar aqui o bastão pro Mano Beto, não tem como.
Bom, a música é um ponto fundamental das duas empresas, né? Tanto da Square quanto da Disney, né? A gente tem a música como ponto forte, a Disney com seus musicais, né? Na maioria das suas animações. E a Square Enix com seus temas famosos, como Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, o tema da personagem Terra, o tema de abertura Liberi Fatale de Final Fantasy VIII... E por aí vai. E não poderia ser diferente na série Kingdom Hearts. Quem é a compositora? Ela mesma, Yoko Shimomura. A mulher é poderosa. Como se não bastasse no currículo ter trabalhado na Capcom, feito a trilha sonora de praticamente a maioria das músicas de Street Fighter 2 e Final Fight, ela saiu da empresa no final dos anos 90, início, né? No caso 93, ela fez esses trabalhos na Capcom. Ela saiu em 93, foi para Square Enix, fez bastante coisa lá também, mas o seu maior trabalho foi este jogo que o Sidão tanto gosta, Kingdom Hearts, né? Então ela ficou na Square de 93 até 2002. Lá ela trabalhou, além do Kingdom Hearts, ela também trabalhou na trilha sonora do Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, né? Que eu acho fantástico, é um dos melhores RPGs que eu já joguei. Ainda quando existia uma parceria, né? Uma lua de mel entre Nintendo e Square, né? Uma ótima fase essa até então. Ela também trabalhou na trilha sonora de Breath of Fire, também trabalhou na trilha sonora do jogo Live Alive, Front Mission, enfim. Né, a Yoko Shimomura, ela tem um currículo bem extenso. E finalizando a era Square dela, ela também participou em Parasite Eve e Legend of Mana. Ela também trabalhou na composição desses jogos. E aí acabou a era Square. E aí hoje ela trabalha como uma freelancer, né? Tanto que ela trabalhou na trilha sonora de Final Fantasy XV, que tem uma trilha sonora muito boa, né? A gente tem até o tema da banda Florence and the Machine para o clássico do filme Conta Comigo, Stand By Me. Teve um novo arranjo feito pela própria Florence Welch, né? A vocalista e líder da banda Florence and the Machine, junto com a Yoko, conversaram, um trabalho bem legal. E Kingdom Hearts, né? Tanto que, não sei se é coincidência ou não, a Yoko foi questionada, né? De tá com tantos trabalhos, né? Qual trabalho mais bacanudo que ela teve, né, na opinião dela, na percepção dela, e adivinha qual que foi? Kingdom Hearts. A faixa que ela mais gosta é a Dearly Beloved, né, do primeiro jogo. Então, Yoko Shimomura, né, foi a grande maestra, né, da trilha sonora desse jogaço aí, dessa franquia de sucesso, que ela também tá fazendo a música do 3. É muito importante salientar a importância das mulheres na indústria japonesa. A gente tem muitas mulheres na indústria japonesa, né? E Yoko Shimomura é uma delas, tá trabalhando até hoje, né? Tem uma vasta experiência, começou no finalzinho de 88, após a formação dela no Colégio de Música de Osaka, e desde então não parou, só vem entregando trabalho um melhor que o outro. Até aquela série da Nintendo, do Mario e Luigi de RPG, né? Aí tem Mario e Luigi Superstar Saga, Mario e Luigi Bowser Inside Story, também é composta por ela. Então tem muito trabalho, vale a pena conferir esse currículo dessa grande compositora, Yoko Shimomura.
As músicas são boas, sabe? Elas refletem bastante. Cada cenário onde você tá, as músicas são bem condizentes, né, com o lugar onde você tá, mas ela tem um problema muito grave. Ela tem loops muito curtos. Então se você ficar naquele problema de ficar procurando o coco amarelo durante 40 minutos, você vai ouvir a mesma música dando loop 20 vezes.
Vai ter que recorrer àquele botãozinho de mudo, né?
Pois é, cara. Então começa a ficar um pouco irritante, porque você fica ouvindo o mesmo loop da música diversas vezes. É a junção de dois problemas. Ficar muito tempo numa fase e os loops serem curtos demais.
A música foi feita pensando num tempo...
É, vai, você vai ficar ali pouco tempo, né?
Exatamente. Vamos supor, eu vou fazer uma faixa que dura mais ou menos 5 minutos, um exemplo, tá? Eu deduzo que esse seja o tempo para achar o bendito coco amarelo maduro. Mas não é, né? Como a gente presenciou aqui, vai muito além disso.
Kingdom Hearts, cara, é um ótimo jogo, muito em parte, porque ele consegue capturar tanto o espírito da Square quanto o espírito da Disney num único jogo e não se prenda ao que a gente contou aqui. Acho que é um jogo que merece ser experimentado para você entender o que é o jogo em si. É um jogo que depende muito da experiência, mais do que de reviews.
Quero dizer que vou dar uma chance pro Kingdom Hearts.
Olha aí.
Talvez seja até o meu jogo do coração, mas
Menos, né? Você nem jogou ainda. Que exagero.
Eu falei, talvez seja, ele pode vir a ser, entendeu?
Ah, tá bom, tá bom.
Mas
tá
o
bom.
Que eu quero mesmo é ficar catando coco e ouvindo música.
Maravilha.
É isso aí. É, quem quer jogar hoje, né, e não tem acesso a um PlayStation 2, ao jogo original, pode procurar a coletânea Kingdom Hearts 1,5, 2,5, Final Remix.
Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui, mas antes a gente tem que dar um recadinho rápido, né? Houveram algumas mudanças aí na programação do podcast. O Mano Beto vai encaixar o que ele fazia no Drop Zone, meio que aqui no episódio do ArpCast. A gente vai passar a ser semanal e a gente vai intercalando, né? Uma semana a gente comenta junto com o jogo a trilha sonora e na outra a gente faz uma discussão de uma notícia junto com algum outro tema da própria ArpCast. Beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.
Valeu.
Feliz 2019 a todos.